Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo.
All my life been so polite. I'll sleep alone tonight. I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tank. Is it my destiny to live and die a life of blind fragility? I'm just kidding. Where I see the love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tank?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, tudo de bom para você que, assim como nós, aguentou o Oscar 2024, ou não, né? Ou tá ouvindo aqui para saber tudo de melhor que rolou, ou tudo de não tão bom assim, enfim, polêmicas, muito mais coisas, vestidos escusurados, aquela coisa toda que faz uma boa festa, que é a festa do Oscar 2024. Eu tenho aqui comigo o Vitor Burigo, que está conduzindo o Plano Geral, mas hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Vitor Burigo?
Olha, esse convidado é muito especial, muito, que a gente vai acabar agora com todas as polêmicas, polêmicas maiores que as polêmicas do Oscar, porque onde ele foi parar? O que aconteceu? Brigaram? O que aconteceu? Então, com vocês, o convidado mais especial desse Oscar 2024, ele!
Ai, voltei, gente! Que delícia estar aqui com vocês! Eu tava lá, gente, no Oscar, me apresentando o negócio do Ken lá, vocês não viram?
Vi, falou maravilhoso! I'm just Ken!
Eu vi, eu reconheci aquele que deu um beijo no Ryan Gosling, né?
E, não, o outro, o Ryan mesmo.
O outro, entendi.
Tirei minha roupa rosa, botei a preta, tô aqui com vocês, gente, mas o cabelo tá aqui.
Eu gosto assim, a pessoa quando ela é comprometida, entendeu? Ela sai do palco do Oscar pra vir pro Plano Geral. Eu gosto assim.
Tô aqui, tá vendo que eu tô no quarto do meu hotel em Los Angeles, corri, não fui pra festa. Depois eu vou lá beber.
Que festinha de Variety, que nada. Ele vai fazer festinha com a gente aqui. Não quer, não, gente.
Thiago Stivaletti, de volta ao Plano Geral para comentar o Oscar 2020.
Muito feliz de estar aqui de volta, Vitor.
Seja bem-vindo, né?
Muito obrigado, Vitor. Você tá arrasando. Eu tô ouvindo todas as edições. Ouvi a edição passada, claro, com Carbone, essa enciclopédia viva. A única pessoa que ainda lembra de Glenda Jackson, que apareceu, inclusive, ali no obituário, só Carbone, né? Adorei.
Eu ainda voto que Thiago e Carbone, sem ciúmes, viu, Flávia? Precisam ter um podcast de novelas. Eu acho que vai ser um sucesso.
Gente, eu vou ouvir isso. Vou ouvir.
Fica a dica
já
aí.
Fiquei fã já.
O problema é que esse vai dar 2 horas e 15 cada edição, né? Vai ser um negócio assim, as velhas puxando o fio da meada, mas tudo bem.
Gente, vai ser muito fofoca de vó. Quero ver isso aí. Já estou assim com o cinema, imagina com as novelas. Mas, meninos, vamos à vaca fria. Ou vaca quente. Enfim, o que vocês acharam? Gostaram? Estavam esperando o Open Hype? Não estavam? Bom, quem que não tava, né, gente? A pessoa tem que estar na lua mesmo, né? Pra não estar esperando.
Cara, eu achei assim, ponto fraco. Foi bastante previsível, né? Tirando ali Emma Stone e Lily Gladstone, que estavam na luta. Pô, quase todos os prêmios era o que todo mundo já imaginava. O lado bom, cerimônia curta, enxuta, não só porque terminou cedo, mas não teve barriga, né? Não teve, ao contrário de outras edições, não teve ali uma meia hora que você falou, ai, Jesus Maria, assim, o negócio foi, né? Andou.
Foi, e foi com os prêmios técnicos, né? Porque lembra que teve aquela edição que foi uma edição durante a pandemia, não foi a primeira depois da pandemia, que eles entregaram os prêmios de montagem, lembra? À tarde, pegou super mal e todo mundo reclamou e voltou. E mesmo com os prêmios técnicos, foi uma, né, cerimônia enxuta, bonitinha ali, né?
As apresentações foram rápidas, musicais, né? Tirando I'm Just Ken, que eu acho que foi a mais longa e também a mais apoteótica daquele momento. Mas as apresentações foram muito rápidas também. Então eu achei... Bom, o próprio apresentador brincou, né? Antes de trazer o Al Pacino para apresentar melhor filme, ele falou, a gente tem um tempinho aqui, alguém não fez um discurso, alguém quer entrar na fila. Porque foi uma coisa que fluiu bem. E começou mais cedo, né? Muito mais cedo, então foi ótimo.
Começou às 8, né?
É, eles falaram logo no começo, acho que foi uma hora antes do que começou ano passado. Se eu não me engano, começava às 6, agora tá começando às 5 em Los Angeles, 8 horas aqui. Pô, é ótimo, né? Pra gente aqui terminar a festa antes da meia-noite. Tava lembrando com a Flávia aqui, festa do Oscar que começou às 11 ou 10 e meia, foi até 2 e meia da manhã, do tipo, você marcava com os amigos em casa e ia todo mundo indo embora. As pessoas no dia seguinte, né? Perdi melhor filme, não vi. Iam ver só no dia seguinte, imagina.
É, esse ano super deu, né, gente? Eu achei, acho digno, gosto. E lá pra eles, melhor ainda, né? Porque quando acaba, eles realmente podem ir pra festa, né? Não é que a festa acaba, começa também meia-noite. Lá pra eles, a festa começa cedo, né? Começa, sei lá, 9, 10 da noite. É o horário de festa boa mesmo. Dá pra curtir, porque também acabar muito tarde lá pra eles, não tem pra quê, né? Ninguém aguenta mais. Então, adorei, achei ótimo.
São várias festas, né? Então, dá pra passar um pouquinho em cada festa, enfim. Aqui é a nossa grande festa do Plano Geral. E Fábio perguntou no começo, acho que o Thiago falou essa coisa do previsível também. Eu tinha uma esperança ainda que o Oppenheimer... Quando o Pobres Criaturas começou a ganhar ali 3 prêmios seguidos, falei, opa, será que alguma coisa mudou aí nessa votação? Será que vamos ter surpresas? Será que o Oppenheimer não foi tão querido assim pela academia? Mas é claro, né? Acabou dando o Oppenheimer. Até acho que numa situação que eu tava lendo ali que o Al Pacino... Inclusive foi muito rápido, né? Esqueceu de chamar o vídeo dos indicados, né? Dos 10, né? Tinha aquele videozinho.
O Apatino, assinou o atestado de é um senhor, né? É um idoso.
Foi. Foi. Eu acho, Vitor, que não ia rolar a vinheta. Talvez não fosse rolar, porque tem a história de que os 10 filmes são apresentados ao longo da cerimônia.
Então, foi isso que eu pensei por causa das canções também foi isso, né? Elas foram sendo apresentadas e aí eles só anunciaram os vencedores. Mas geralmente vinha um nomezinho, né? Vinha alguma coisa, assim, pelo menos no telão.
É, tinha, porque, inclusive, eles sempre falavam os nomes dos produtores indicados, né? Cada filme, produtores que estão indicados e que receberão a estatueta. Não sei, pode ter sido uma coisa a mais para encurtar a cerimônia. Agora é o que a Flávia falou, né? É, o Al Pacino já tá perdendo um pouco a mão. Ele não fez suspense, né? Ele abriu assim... Eu acho que eu tô lendo Oppenheimer aqui no envelope, ficou todo mundo meio assim, oi, oi, ah, tá, vamos comemorar, ficou meio estranho.
Rolou um medo meio La La Land, Moonlight, né? Eu acho que eu tô lendo Oppenheimer.
Totalmente.
Não houve um momento assim, and the Oscar goes to, foi um, ai, eu acho que eu tô lendo Oppenheimer aqui nesse envelope.
E ele tava com um papel na frente do envelope, né? Ele tava com uma
ficha. E aí deu um certo delay, vocês viram que deu um leve atraso, que a gente ficou aqui tentando entender, e acho que o povo lá também. Aí o povo falou, não, acho que é isso mesmo. Aí ele falou, Emma Thomas, não sei o que, aí começou a falar o nome dos produtores, e o pessoal falou, não, é isso aí mesmo, assim, tá bom.
É, porque assim, um mínimo de silêncio, né, de suspense pra dar um negócio, ali o último Oscar da noite não rolou, não tivemos. Enfim.
10 wonderful films were nominated, but only one will take the award for Best Picture. I have to go to the envelope for that, and I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Roman.
É, e assim, depois do Warren Beatty, com a história do Moonlight, La La Land, que todo mundo achou que o coitado do Warren Beatty que errou, mas ele tinha lido que estava errado, todo mundo fica meio a pé atrás, assim, vamos ver se é isso aí mesmo, né?
Foi o maior etarismo, né? Jogaram nas costas do Bonnie and Clyde, nem foram eles, coitados.
Nem foram eles. Então a gente nunca mais vai confiar, traumatizados. Mas o fato é que Oppenheimer levou 6, né? 6 estatuetas, 7. 7 das 13 que disputava. O que foi melhor? Filme?
Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. Filme, direção Christopher Nolan, ator Cillian Murphy, ator coadjuvante Robert Downey Jr., fotografia, som, montagem.
Montagem. É isso.
E mais um.
É isso. Roteiro adaptado não foi.
Não, mas teve mais um técnico.
Fotografia a gente já falou, né?
Já.
Trilha sonora.
Trilha sonora, exatamente. Trilha sonora.
Estava torcendo pro filme do Scorsese Pronto, falei, né? Ainda mais que seria um Oscar póstumo, né? Porque o Robert morreu, mas não foi dessa vez.
Fiquei muito feliz pelo Nolan, que assim, cara, eu acho que é um dos diretores que injetam criatividade e sofisticação em Hollywood. Não é fácil, né? A gente tem um monte de diretor mediano querendo mais espaço em Hollywood. O Nolan é um cara que faz filmes sofisticadíssimos, com montagem, filmes complexos, né? Que ainda conseguem atrair um grande público. O cara que teve a primeira indicação 22 anos atrás pelo roteiro do Amnésia, do Memento, né? Já tava ali, chegou forte com Dunkirk, tava esperando ser premiado, A Origem, indicado a melhor filme ainda. É, foi, né? Ou seja, o cara tava ali merecendo esse Oscar, né? Achei que, pô, foi o momento dele. Não é o meu filme preferido dele? Não é, mas assim, que bom que chegou a hora dele, né?
É, não é de longe meu preferido dele também.
Eu acho que chega num momento também, a própria produtora, né, quando recebe a estatueta, fala: eu sonhei muito com esse momento e tô muito feliz que esse momento chegou com esse filme também, porque eu acho que é um resumo. O Oppenheimer é um filme, a gente até falou na outra edição, né? É um filme à cara do Oscar, é a cara dos Estados Unidos, é a cara de ganhar essas estatuetas todas, principalmente a de melhor filme. Eu acho, eu até brinquei que seria só um milagre pro Oppenheimer não ganhar esse Oscar de melhor filme. É, então também acho que vem pelo um conjunto da carreira dele, obviamente não é uma homenagem, ele vai fazer muita coisa, mas desses trabalhos todos, eu acho que o Oppenheimer vem para consagrar essa carreira dele aí com esses prêmios, num filme que é super americano, super a cara da academia. Tudo bem que a academia tem quase 10 mil votantes, mas a gente sabe que a maioria vem de lá, vem com essa carga emocional também que eles têm da história deles. Então acho que também não é o meu preferido, tem um pouco de preguiça do Oppenheimer. Até a trilha sonora ganhou. Bom, se a trilha sonora não ganhasse, porque é o filme inteiro essa trilha sonora, o filme inteiro, não tem um minuto de paz, então ganhou a trilha sonora. Então eu acho que ele vem aí com os prêmios merecidos, não é meu preferido, mas também não é um filme que eu desgosto, que eu acho horrível, como No Ritmo do Coração, que eu fiquei revoltadíssimo, que ganhou o melhor filme. Não fico revoltado, fiquei feliz que Emma Stone ganhou. Então assim, logo depois veio o Oppenheimer, falei: ah, tá bom, Oppenheimer, vai. A gente já sabia mesmo, então tá tudo certo.
E é um filme que consegue ser menos polêmico do que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ano passado, que tem um séquito de pessoas que odeiam com todas as forças o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tá? Ninguém chega a dizer que é pior do que Coda No Ritmo do Coração, mas assim, tem gente que abomina o Tudo em Todo Lugar. Eu gosto, tenho minha simpatia pelo filme, mas é um filme que, né, enfim, ninguém, todo mundo respeita, né? É meio isso, Oppenheimer é um filme que todo mundo respeita. E assim, o Oscar, se ele tem uma função na vida, é dar um peso para um cara como Nolan e, frente aos grandes estúdios, fazer seu próximo filme, né? Acho que ele faria de qualquer maneira, mas enfim. Com o Oscar na bagagem agora, pô, o próximo filme dele tá garantido com um orçamento gigante, vai poder tocar seu próximo projeto. Ótimo, que maravilha, né?
E tomara que ele volte a ser o Nolan, né? Porque, assim, o que eu tenho um pouco de birra do filme... E assim, não vou ser mentirosa. Quem ouve o Plano Geral sabe que na estreia a gente falou aqui do que o filme tem de bom, comentou Barbenheimer, etc e tal. O que eu acho é que esse é o filme mais normalzão dele de linguagem, né? Dunkirk é um pouco mais clássico também, mas tem um trabalho de som maravilhoso. Mas eu gosto das piruetas do Nolan, sabe? O Tenet não rolou, não deu, mas eu gosto de quando ele, né, pira a cabeça da gente, a gente tem que ficar remontando o filme na cabeça. Eu acho que essa é uma assinatura dele muito legal, que o Oppenheimer não tá. Ganhou melhor montagem, porque também é uma montagem difícil, é um filme chato no sentido de é tribunal, é vai e vem, é bomba atômica, é diálogo, é vai e vem. Então, nesse sentido, eu acho que, né? Mas não acho que o filme deixa de ser pesado, assim, meio maçante. Pelo tema em si, tá? Não é que o Nolan não saiba fazer filme. E acho que ele omite muitas coisas ali que, em relação ao tema, eu acho que teriam que estar. Mas eu entendo que é a escolha criativa dele. Ele quis contar a história do Oppenheimer, né? Então, junto vem a bomba atômica, mas não é sobre o como que a gente diz? Não é sobre o lançamento dela em Hiroshima e Nagasaki. É sobre esse outro processo desse cara. Aí a gente concorda ou discorda das escolhas que ele fez, mas dentro do filme que ele fez um belo filme, né? Bem resolvido.
Agora eu queria comentar dois Oscar, um Oscar e um não Oscar do Oppenheimer. O Oscar do Robert Downey Jr., gente, que era só a terceira indicação dele, um cara que merecia até mais indicações na carreira. Primeira indicação dele é pelo Chaplin, que ele faz um trabalho primoroso,
é,
né? Ele encantou o mundo inteiro com o Chaplin. E, gente, é um cara que rendeu bilhões de dólares para os estúdios com Homem de Ferro, né? Isso também conta demais, assim, né? Acho que o Hollywood estava sedento de dar um prêmio pro Robert Downey Jr., até por tudo que ele fez pelo universo Marvel, né? Que a gente sabe que é o que sustenta a Hollywood hoje em dia, né? Agora, o não Oscar que eu queria comentar era o Oscar de som, que o Oppenheimer também tem um som impressionante, mas perdeu para o Zona de Interesse. Existia essa, né? Havia essa corrente, assim, achando que o Zona de Interesse podia ganhar, e levou, quer dizer, eu fiquei muito feliz que, assim, acabou sendo uma troca do som de um filme de grande estúdio por um filme de som super artístico que também merecia muito e acabou levando, né?
Ai, eu achei maravilhoso.
Eu também fiquei muito, muito, muito feliz com o Zona de Interesse ganhar som. Eu acho que, né, todo mundo também já era muito previsível e esperado que o Zona de Interesse levasse o Oscar de melhor filme internacional. Também fiquei muito feliz com essa consagração dele. Mas quando veio o prêmio de som, acho que a gente vê algo diferente acontecendo, né? Parece dar uma esperança de ver que nem só Nolans da vida, Oppenheimers, vão acabar levando tudo, ou levando, sei lá, os 13 prêmios que ele estava indicado, sei lá. Então, adorei Zona de Interesse, e isso me deu a esperança de que será que vem outro prêmio para o Zona de Interesse? Será que vai que muda alguma coisa aí, né? Mas é claro, eu acho que também é um marco também, acho que na história do Oscar, a gente vê um filme internacional ganhando um prêmio aí técnico, digamos, né? Melhor som, enfim. E depois, claro, sendo consagrado como filme internacional, mas também na disputa com o filme Melhor Filme, roteiro, né, direção, enfim, tinham outras indicações aí também, então acho que super, super, super merecido esse prêmio de melhor som aí pro...
Não, maravilhoso,
que
né?
Que é um personagem do filme total.
É, saiu com dois, né, saiu o melhor filme internacional que já era cantado e esse. Eu também fiquei super feliz, porque o som desse filme, quem assina é o Tarn Wheelers e o Johnny Byrne. E eles contaram, né, eu vi várias entrevistas deles online e tal, que o trabalho de som, né, de construir o que a gente chama de universo sonoro, né? Porque o Jonathan Glazer fala, eu não queria mostrar nada explícito do Holocausto. Que, aliás, eu acho que é por um motivo completamente oposto ao que porque o Oppenheimer não mostra nada da bomba de Hiroshima. Os dois não fazem isso, mas o Zona de Interesse, o que ele faz? Ele constrói o universo sonoro, a gente sabe que o mal tá ali porque a gente escuta grito, a gente escuta sirene, a gente escuta até forno, né? Até barulho de coisa queimando, tudo. Mas a gente não vê, porque é para entrar na vida daquela família. O Holocausto para eles era aquilo, né? Eles ouviam tudo aquilo, mas estavam lá na sua bolha protegida. Então a gente entra mesmo naquele universo. Abre aspas aqui do Jonathan Glazer, ele disse, é um BBB numa casa nazista. Porque ele também espalhou, né, 10 câmeras e nunca dizia para os atores que câmera ele estava usando, qual ele ia usar na montagem. Eu também acho uma bela montagem, né, mas enfim, isso fica para outra coisa. Então eu achei maravilhoso que quem votou premiou esse trabalho, né, que conta a história. Não é só, né, um som para ilustrar, um som mixado da realidade, não. Eles colocaram outra camada, né, de história ali. Eu acho primoroso, eu acho esse filme bom. Quem me conhece sabe, eu sou fã do filme.
Vamos lá, momentos altos da festa de vocês dois.
Emma Stone.
O zíper da Emma Stone. Olha, Louis Vuitton. Louis Vuitton tem que ver esse fecheclé Claire, entendeu? Porque o vestido, né?
Precisa ver se a culpa é da Louis Vuitton ou da própria Emma, que pelo jeito tava zanzando pela festa inteira. Vocês viram esse
perrengue
vídeo?
Chique.
Quando saiu o primeiro prêmio técnico do Pobres Criaturas, ela estava batendo papo lá de fora do teatro, aí anunciou numa telinha ali, Poor Things, aquela, ai meu Deus, eu preciso entrar, saiu correndo, ou seja, ela tava ali saracoteando bastante pela festa.
Gente, eu sou dessas, eu sou bem capaz, aquele que fala, peraí que eu tô só indo no banheiro, aí encontra um, encontra outro, vou só pegar, não é?
É isso, só falta o seu Oscar agora.
Só falta meu Oscar.
Mas é a tua cara, Flávia, é a tua cara.
Não é? Sou muito,
exatamente.
Eu me identifico.
A cara da Flávia não está na poltrona na hora que ganhar o Oscar.
Enfim.
Ou ela tá pendurada numa ring light, ou ela tá no banheiro, ou ela tá em algum lugar no celular, enfim. Ela perderia esse momento, ia ter que esperar Flávia Guerra subir.
Perderia fácil. E ela assim, o que eu acho que foi interessante também desse Oscar é que ele foi pouco pomposo, né? As pessoas estavam lindas, belíssimas e tudo mais, isso que lá. Mas ele foi rápido, como a gente já disse, ágil. E acho que os próprios atores, atrizes, eles se vestiram. As mulheres sempre muito bem, mas os homens estão caprichando. Falando de look, eu amo ver como os homens evoluíram, né? O look do Ryan Gosling, incrível, com brilho na lapela. O outro, o The Rock, com um cetim, misturando um cetim com vinho. Sabe, os homens estão arrasando. E aí, a gente vê que as pessoas estão menos formais. Então, a Emma Stone, o zíper quebra. Meu, ela não fez um quiprocó, não sei o que lá. Ela deu risada, mostrou o zíper atrás. Ela falou, ai, gente, foi na hora do I'm Just Ken. É bem isso mesmo. Quem mandou sair dançando. Então, acho super legal, porque às vezes o discurso de uma atriz que ganha a melhor atriz é uma coisa super empolada. Não, ela parece muito genuína, não é à toa que ela é amiga da Jennifer Lawrence, né? Que é outra doida também, né? Outra doida espontânea. Então, acho que foi um momento bonito. Eu tava torcendo pela Lily Gladstone, pelo contexto todo, acho que ia ser lindo. Acho que até a Emma Stone tava torcendo por ela, porque ela apareceu visivelmente surpresa, né? Genuinamente. Mas a Emma merece demais o trabalho que ela faz no Pobres Criaturas. A gente é fã, né? Acho que todo mundo aqui...
É realmente é uma pena. Também a primeira coisa que eu pensei quando a Lily não ganhou foi... Putz, o Oscar perdeu mais uma vez a chance de premiar uma atriz indígena. E ela tá fabulosa. E seria aquele Oscar meio de aposta no nome dela, né? Claro que ela já tá aí com trabalhos ótimos engatados. Mas seria aquela aposta que o Oscar faz às vezes, né? Por exemplo, o Brie Larson no Quarto de Jack. Né? A própria Gwyneth Paltrow naquela, né? Aquela desgraça de ter tirado o Oscar da Fernandona, mas assim, eram apostas ali para aquela atriz ficar e fazer mais filmes e tal, e seria incrível ter isso para Lily Gladstone, mas é fato que Emma Stone tem um trabalho impecável, é um trabalho muito superior ao La La Land, né? E ela acabou fazendo um discurso também muito melhor do que o La La Land, muito mais emocionado, muito mais inesperado, né? Foi um discurso muito preenchido ali, né? Então, é aquela coisa, né? Você ficar triste por um lado e ficar feliz por outro.
And the Oscar goes to Emma Stone.
My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. The other night, I was panicking, as you can kind of see, happens a lot, that maybe something like this could happen, and Yorgos said to me, please take yourself out of it. And he was right, because it's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. And that is the best part about making movies, is all of us together. And I am so deeply honored to share this with every cast member, with every crew member, with every single person who poured their love and their care and their brilliance into the making of this film. And Yorgo, thank you for the gift of a lifetime in Bella Baxter. I am forever thankful for you. Thank you for inviting all of us to be members of this team. Thank you.
Agora, aquilo, né, Flavinha? Porra, que sacanagem, né? Segundo filme seguido do Scorsese que leva 0 Oscars. Isso dói demais, né? Porque o Irlandês não levou nada e o Assassinos não levou nada. E é engraçado que, assim, o Irlandês era um filme da Netflix e o Assassinos é um filme da Apple TV. Então, assim, nesses dois filmes, eles... Né, ele acabou não entregando nenhum Oscar para um streaming que deu muito dinheiro ali para ele fazer o filme e tal, mas tudo bem, enfim, né? Claro que também, né, o streaming não tá com raiva em relação a isso, enfim, né? O investimento se pagou, né? Era para ter uma grife Scorsese ali e teve. Mas o Assassinos, assim, já quando o DiCaprio não foi indicado mais uma vez como ator, eu falei, putz, de novo, esse filme vai entrar super lateral no Oscar e foi o que aconteceu, né?
É, eu também acho. Para começar a falar de injustiças, né, esnobados, o DiCaprio, não sei, tem muita gente falando, ah, porque o DiCaprio tava muito maneirista.
Não, eu acho que ele tá ótimo nesse filme.
Eu acho que ele tá maravilhoso.
Quem é? Me passa o contato? Me passa o e-mail dessas pessoas? Me passa o
zap? Gente chata, entendeu? Eu gosto até dos indicados de melhor ator, né, não tem nenhum ator ali que não tá bem. Cillian Murphy, né, ganhou, né, obviamente, mas, bom, vamos lá.
A gente não precisa nem perder o nosso tempo, né, pra falar desse filme. Porque eu não sei o que esse filme tava fazendo no Oscar com tanta indicação, maestro.
Ah, mas ele tava bem lobby bom, né? Esse filme, o filme é Netflix, não é isso?
Não, o filme é Netflix, o filme tem produção do Spielberg e do Scorsese e fala de Leonard Bernstein, que é um amor da academia, né? Então, acabou.
Exatamente, fica difícil. Aí a gente tinha Common Domingo. Aliás, eu prefiro Common Domingo no Cor Púrpura do que no Rustin. Eu acho Common Domingo no Cor Púrpura genial, mas ali ele era coadjuvante. O Paul Giamatti, que tá muito bem no Holdovers, né? Os Rejeitados, né? E o Jeffrey Wright, que eu amo, desde Westworld. Eu acho o Jeffrey Wright sublime. Mas era difícil esse ano. Agora, realmente, o Bradley podia ter dado a vaga pro DiCaprio. Não ia
eu acho, total. Eu acho que o DiCaprio tá muito, muito, muito bem no filme. Merecia muito essa indicação. E eu gosto muito também, eu tava falando aqui da Emma Stone, fiquei muito feliz. Eu acho que por toda a construção dela, dessa personagem incrível, né? Como ela vai, as nuances, como ela vai mudando também ao longo do filme, né? A gente sabendo que é um filme que não é feito cronologicamente, enfim, né? Então acho que é um trabalho ainda mais potente, né? Fica mais potente ainda de saber a força dessa atriz, que eu gostava muito em La La Land, mas eu acho que, óbvio, que nesse é outra coisa, é outra história, é um Oscar muito mais merecido, digamos assim, né? Muito mais premiável, muito menos hype, porque eu acho que o La La Land vinha aí com esse hype de, ah, já tá tudo aqui mesmo, já vai ganhando aqui, já vai levando, e eu acho que o Pobres Criaturas, ela se destaca aí, recebendo esse prêmio, e a Lily Gladstone, eu acho que ela também, apesar de eu achar ela quase que coadjuvante no filme, né, porque eles estão muito mais o tempo inteiro em cena, mas a cada momento que ela aparece também é uma força que vem, né? Ela é muito, muito, muito boa. E eu vi uma coisa muito interessante dela, que ela fez parte, né, na formação dela, ela fez um curso com Augusto Boal do Teatro do Oprimido.
Exatamente, exatamente. Quem fez essa entrevista foi o Leon Serpa para a TV Cultura. Olha que bacana.
Isso, eu vi no Twitter, falei, gente, que sabe? Eu fiquei muito...
É, porque o Teatro do Oprimido é uma coisa internacional, né? Do tipo, tem escolas e cursos de Teatro do Oprimido e no mundo inteiro. Então ela deve ter feito, talvez, nos Estados Unidos mesmo, né?
Ela explicou para ele que ela começou trabalhando muito com teatro comunitário, né? Teatro como uma ação sociocultural nas nações indígenas americanas, né? E aí ela usa muito desse método, né? Porque o Boal propunha muito essa inserção sociocultural por meio do teatro. Eu achei maravilhoso, não fazia a menor ideia.
Eu também não. Quando eu vi, também fiquei fascinado com isso. Assim, eu acho ela... E acho que ela ainda, né, teria um depois desse momento todo aí com o Assassino, eu acho que ela vem agora com muitos outros filmes e muitos destaques aí pela frente também. Acho que agora ela vai ser muito mais vista, né? Muito mais reconhecida, né? Depois disso tudo do Oscar, ela vem, ganha o Globo de Ouro, ganha outros prêmios, tava naquela coisa, quem leva, ou ela, ou a Emma Stone. A gente não sabia quem ia levar esse Oscar hoje, né? Apesar de achar aí que tinha uma força de um lado, enfim, mas... acho que talvez era a categoria mais difícil de apostar num bolão, assim. Quem vai levar, né?
Foi a categoria de perder bolão, realmente, que muita gente votou em Lily Gladstone e perdeu o bolão. Agora, só voltando ao DiCaprio rapidinho, que eu acho que é o maior ator de Hollywood junto com o Joaquim Fênix, então, pra mim, merecia todas as indicações. Reza a lenda fazer um momento Rubens Ewald aqui, tá? Fofocas da antiga Hollywood.
Amo!
Mas reza a lenda que a birra de parte da academia, de parte dos membros da academia com o DiCaprio, começou em Titanic, quando ele não foi indicado e a Kate Winslet foi, e que ele não foi à cerimônia. Pô, Titanic era aquele filme do ano, né? 14 indicações, ganhou, acho que 11. Foi aquela lavada. E o DiCaprio se recusou aí na festa do Oscar por não ter sido indicado. Parece que isso pegou muito mal com a direção da academia e com colegas atores mesmo. Então, quase todo filme que ele brilha tem uma parcela de membros da academia que não votam nele. Claro que isso foi vencido, né? Por exemplo, no Regresso, que ele inclusive venceu. Mas ele é aquele cara que, sei lá, de cada 4 trabalhos primorosos dele, ele vai ser indicado em um e os outros 3 não, né? Ele pena um pouco com isso, enfim.
Ah, só comentando que vocês estão falando aí da Lily Gladstone, tem um filme com ela que vai estrear já na Apple TV, que eu vi essa semana, que se chama Fancy Dance, e que é Fancy Dance, isso mesmo, e é dirigido por uma cineasta indígena, de origem indígena, a Erika Tremblay. Eu nunca vi nada da Erika, Mas o que eu acho que é esse movimento interessante, que ela já está dirigindo, né? Hollywood está num momento muito bacana. A gente se perguntou por muito tempo, cadê as cineastas indígenas? Eu até entrevistei as atrizes do filme, né? Ela também, o DiCaprio, e as atrizes falaram, olha, o movimento são as mulheres, eu tenho visto muitas mulheres e a gente quer ser dirigido pelas cineastas as cineastas indígenas. Então, acho que o filme do Scorsese tem um legado muito legal nesse sentido, assim. Então, espero ver mais histórias aí, porque tem história boa pra contar, né, gente? Vamos ver aí, história de tudo, né? Oppenheimer é muito bom, mas é a história oficial americana, passada aí muito a limpo aí, nesse rebranding, né? Adoro, bacana, mas e o outro lado? É isso que eu acho mais triste, assim, o Scorsese mudando sua câmera de lugar, aprendendo, indo até a nação indígena, fazendo um mega filme, porque o filme, além de tudo, é bom, gente. Esse filme nasceu clássico, eu acho que ele vai envelhecer bem. E eu acho melhor do que o Irlandês, acho que é um dos melhores filmes dele nos últimos 10 anos, talvez, assim, me corrijam aí, mas...
É mais original, né, o Irlandês é o que ele já tinha feito, né, esse gênero muitas vezes, esse não. Agora, eu queria destacar como ponto alto da noite, eu amei...
É, eu ia te perguntar isso, que no começo você perguntou pra gente nosso ponto alto, quer saber o seu ponto alto.
Ninguém pergunta, eu saio falando, assim, é bem doido, assim.
Ninguém perguntou, mas eu vou falar.
Ninguém perguntou, eu vou falar do mesmo jeito. Cara, eu amei que voltou essa fórmula dos 5 atores falando também, dos 5 indicados.
A gente trouxe essa notícia no plano geral, querida. Essa fofoca a gente trouxe aqui, entendeu? Em primeira mão.
Amei, porque assim é isso, cara. É academia, eles conseguem. Gente muito foda, né? Gente, nossa, gente que a gente não tá vendo há muito tempo, que às vezes já tá uns 5, 6, 7 anos sem um projeto aparecendo no cinema, né? Uma Jessica Lange da vida, Sally Field velhinha, nossa senhora, Nicolas Cage, né, que não para de fazer filme, mas a gente raramente vê agora sendo indicado ao Oscar. Cara, sei lá, todo mundo...
Eu fiquei pensando qual que era o Oscar do Nicolas Cage, porque tem que ter ganhado pra estar ali, né?
Despedida em Las Vegas, é o grande Oscar.
Aí eu lembrei, não, esse filme é ruim.
Que é um dos anos mais fracos do Oscar, né, que é o ano do Braveheart, Coração Valente, Baby, O Porquinho Atrapalhado, gente, indicado a melhor filme,
não,
né?
Não fala assim do Baby. Não fale assim do Baby.
O povo fala da Barbie, gente. Pô, tem o porquinho, já foi indicado, a boneca,
fala,
não pode ser indicado.
Eu fico na minha revolta, você sabe que eu vou levar pra sempre, porque a Greta não tava lá indicada a melhor diretora. Não, me...
Agora, Barbie, né? A gente até conversou no outro programa desse apagamento do filme na temporada de premiações, porque quando ele é lançado, ele vem muito maior do que Oppenheimer, né? Porque as pessoas foram aos cinemas de rosa, foi um movimento Barbie aí, que foi um estouro. E aí, nessa temporada de premiações, ele foi se apagando. Claro que um dos momentos mais icônicos dessa edição foi a apresentação do Ryan Gosling, né? I'm Just Ken, que ganhou até um tempinho a mais ali, acho, um cenário mais bonito, um entrosamento ali com a galera, agitou a plateia, não sei se foi um prêmio de consolação, né? Vamos colocar vocês aqui no palco com um cenário bonitinho, um pouquinho mais de tempo de música, porque não vai ganhar quase nada, né? E ainda acabou ganhando a outra música e só. Teve mais nada ali, apesar de que Margot Robbie apareceu bastante na premiação, ela sempre estava desfocada.
Não cometeu o erro do DiCaprio, apareceu na festa mesmo não sendo indicada.
Apareceu, até porque ela estava indicada a melhor filme, né? Porque ela era produtora, então...
É, cara, e o problema do Oscar de canção é que, assim, como a apresentação do Ryan Gosling foi incrível, estonteante, dá vontade de dar o Oscar para aquela música, né? Você dá vontade de premiar a melhor performance da noite, né? Então foi meio balde de água fria, quando todo mundo ficou ali enlouquecido com o Gosling, mas aí o prêmio foi para Billie Eilish, né? Mas tudo bem.
Mas, gente, já tinha sido um balde de água fria. Desculpem, fãs da Billie Eilish. Tô correndo risco aqui de ganhar milhões de haters. Mas a música que tinha que estar lá, se é pra ser duas, era da Dua Lipa. Ponto. Tá no trailer. A música é o filme. A Billie Eilish nem tá... Um monte de gente vem me perguntar, mas onde que a música da Billie Eilish entra? Então, gente, não entra. Tá lá nos créditos. Tem que ver os créditos.
Olha, eu gostaria de sugerir a vocês prestarem atenção na letra da Billie Eilish. É uma letra profundíssima, uma música
tá
maravilhosa.
Bom,
eu gostaria de dizer que vocês estão redondamente equivocados. Obrigado.
Pois é, mami, vem.
Ah, Thiago, por gentileza. Eu acho que ela entrou... Ao contrário do DiCaprio, que virou aí pessoa não grata, mentira, nem tanto, mas acho que ela virou queridinha já, então tem música dela, bora, coloca.
Pronto,
porque
bota
a da Dua Lipa, eu acho que, meu Deus, como a Flávia falou, é o filme.
Muito mais Barbie. É que assim, o filme, a música tem que ser o filme, né? A Billie Eilish é aquela tristezinha de final. E a Barbie, no final, fez toda já a jornada dela. Ela sabe what she was made for.
Nem combina, né, com o filme, entendeu, essa música, né, triste ganhar. Nem combina.
Essa música trica não sabe nem pra que tá lá no mundo. A Barbie já entendeu pra que ela tá no mundo. Já foi.
A Billie é a maior cantora do mundo atualmente. Eu lamento muito que a sensibilidade de vocês não alcance. Próximo assunto.
A cantora do mundo é a Beyoncé. É a Beyoncé.
Antes de defender Billie do que defender Taylor Swift. Agora acabei de ganhar. Passou. 327
agora,
haters.
Pronto, nunca mais tua carreira, ó, acabou.
Taylor Swift, você sempre será bem-vinda aqui no Plano Geral.
Eu acho engraçado. Premiar filme e drama pode, mas canção triste não. Tem que ser canção alegrinha, bobinha.
Thiago, obrigado pela sua participação, viu?
Tchau.
Que bom que você saiu do Plano Geral. Obrigado, tchau.
Eu mesmo vou tirar minha janela. Tchau, beijo, fui. Cansei.
Não, mas assim, enfim, foi um balde, foi um anticlímax, vai. Aparece aquele Ryan Gosling belíssimo que todo mundo quer pegar, de luva rosa. Não, só o Ryan Gosling pra ser ridículo o suficiente pra cantar de luva rosa e não ser ridículo ao mesmo tempo. Eu amo gente assim.
Flavinha, posso fazer o segundo comentário Rubens Evers da noite, assim? Vou fazer.
Lá vem.
Não, vou dizer assim, não pegaria o Ryan Gosling, não tô pegando nada melhor do que isso, obviamente. Mas tá muito botocado, gente. Aquelas maçãs do menino estão muito duras, gente. Ele tá muito esquisito, muito.
Ele que
muito,
tome
muito,
cuidado muito. E não vire um Zac Efron da vida.
Exato, gente. É um negócio duro aqui no rosto, não dá.
Mas será que ele botou muito papai? Mas, gente, homem fica bom quando envelhece, não precisa fazer essas coisas, não.
Gente, ele se empolgou no
Ken.
Plástico. Ele quis ser o Ken, ele se empolgou, ele foi. Ele viveu.
Super Extor Studio.
Ele vai alcançar o Ken humano. Não tem o Ken humano brasileiro lá? Ele vai alcançar ainda.
Ai, que horror. Quem é que foi que o Jimmy Kimmel falou? O Jimmy Kimmel... Ah, acho que alguém tava anunciando algum prêmio e falou assim, tem ator que só sai do personagem quando lança o DVD. E aí o e acho que o Ryan Gosling tá no Ken e vai ficar por mais um tempo aí, gente. Ele total.
Gente, depois voltem e olhem o momento que ele apresenta o prêmio lá, que eu não lembro qual foi, com a Emily Blunt. Que eles fazem o textinho ali. Meu Deus, ali grita aquela maçã dura.
É que os dois estão no próximo filme, né? Que é sobre dublês também, né? É isso. Ele com a Emily Blunt foi apresentar.
Aliás, a Emily Blunt estava belíssima, né?
Belíssima.
Muito bonita.
Belíssima. Vestido da Elsa Schiaparelli. Tá de Elsa Schiaparelli, belíssima.
A internet tava zoando que ela tava com cinto de castidade, que ela tava com uma correntinha com formato de pelvis aqui do lado de fora do vestido. O povo tava zoando.
Isso, fala isso lá pra Elsa Schiaparelli, que fez o vestido dela, que ela tava com cinto de castidade. Amo. Tava belíssima ela, tava belíssima. Aliás, gostei da moda, gostei.
Vamos falar de coisa séria?
Vamos.
Aqueles.
Tu vem falar que moda não é séria, é isso? Tá bom.
Não. Tô falando de criticar a Emily Blunt.
Tô falando de falar mal das pessoas.
Eu quero falar de um prêmio que eu fiquei muito... Aliás, uma participação muito especial de um ator que não é ator desse filme que ganhou prêmios. E eu queria que tivesse ganhado mais prêmios. Que é a Anatomia de uma Queda.
Sim.
Tínhamos um participante especial na plateia, gente, desse filme.
Ah, sim, gente, Messi.
Messi, meu Deus do céu, coisinha linda, né? Oh, meu Deus, cachorro mais lindo. Eu não tenho maturidade.
A Anatomia de uma Queda vem aí de uma trajetória do Festival de Cannes, que nossa amiga Flávia, muito chique, já tinha visto antes de todos nós, né?
Todos.
Ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ô, Flávia, tu era da turma de que queria a Palma de Ouro pro Zona de Interesse e o Prêmio do Júri por Anatomia?
Eu era.
Tu queria trocar?
Eu era, sim. Porque, assim, mas aí é um... Eu acho que pra mim dava meio igual ali. Eu acho que são dois grandes filmes e muito diferentes, né? Porque o Zona de Interesse, eu confesso, a primeira vez que eu vi, me impressionou mais pelo projeto de cinema, né? Pela manipulação ali, de como ele conduz, né, diferente a história. O Zona de Interesse, eu acho que é mais isso. O Anatomia de uma Queda é um bom drama, né? Ponto. Não tem muita pirueta aí de estilo de cinema. Tem muito cinema. É muito bem feito, muito bem decupado. É tão bem feito que parece que não tem muito. Né? Então, eu acho que é aí que está a inventividade, a engenhosidade da Justine Triet. É um filmaço. Eu revi os dois. Acho os dois filmaços. Assim. Acho que foi muito difícil para o júri de Cannes decidir, sabia? Porque são dois filmaços e que ano bom, né? Porque no filme estrangeiro ali, eu acho que todos são bons filmes, assim. Acho que o mais fraquinho era o Sala dos Professores, né? O Sala da Professora, eu nunca sei o nome do filme alemão.
Você sabe, Flavinha, que eu queria ter revisto os dois, não consegui rever o Anatomia. Vi na abertura da mostra, entrou em cartaz, sei o quê, fazer outra coisa, não consegui ver. E o Zona de Interesse acabei revendo. E você sabe que eu, olha, o difícil é falar bem do Ruben Östlund, você sabe, né? A gente só fala mal dele aqui. Mas no fim eu achei que foi uma decisão acertada, porque o Zona de Interesse é um grande filme, com certeza. Sim, mas é um filme de um dispositivo, né? É um dispositivo que ele coloca ali.
Exatamente. É isso.
E ele aciona. E o Anatomia de uma Queda, ele é um roteiro muito interessante, que vai pra todo lado. Então, assim, me parece um trabalho mais dedicado na palavra, mas assim, eu acho um trabalho mais complexo. Eu hoje quero rever a Anatomia, mas tenho quase certeza que eu vou continuar achando um grande filme e o Zona me caiu um degrauzinho, assim, sabe? Sem falar que o Zona é um mau filme.
Mas eu concordo com você. É isso, o Zona é um filme de um dispositivo. Esse dispositivo me impressiona muito, eu acho maravilhoso. Ele filmar, né, pra quem não viu ainda, mas ele filmar a casa daquela família nazista, né, o cotidiano deles, e usar um monte de câmera, né, pra que os atores se sentissem observados e parecesse que a gente tá observando aquela banalidade toda da vida deles e tal. E eu concordo com você, o Anatomia é um filme muito sofisticado. Muito sofisticado. E a Justine Triet, não sei se vocês lembram hoje, quando no Oscar, quando ela foi agradecer, ela estava chiquérrima, aliás, né? De vestido risca. Vestido não, terno, né? Blazer e calça risca de giz de paetê. Nossa, que mulher chique. Ela escreveu junto com o Arthur Harari, que é marido dela e também é cineasta. E eles escreveram durante a pandemia. E aí ela até falou, gente, olha, nós sobrevivemos, né, escrevendo esse filme juntos, marido e mulher, com dois filhos dentro de casa durante a pandemia. Então, assim, teve um tempo para depurar, para ir e vir. E ela falou em alguma entrevista, milhões aí que a gente assiste, que ela pensou muito no grande monólogo que a personagem, né, da Sandra Hüller tem, em como uma resposta ao monólogo do Adam Driver em Histórias de um Casamento. Olha que loucura. Porque ela viu Histórias de um Casamento e acha, eu concordo com ela, e eu gosto de histórias, hein? Eu nem sou das que desgostam do filme. Que o Adam Driver tem muito mais tempo, é um papel que se destaca muito mais, o que ele sente, o que ele passa, se destaca muito mais do que a mulher ali, a Scarlett Johansson. Pra mim tá tudo certo, não é um problema, porque o filme é do Baumbach, né? A história tá ali, ele queria contar isso, o Noam Baumbach, que escreveu o Barbie junto com a Greta, que também é marido e mulher, né? Mas ela queria devolver isso, né? Como é que é? E essa queda, né? Não é só a queda do marido, é a queda, a decadência dessa relação. Então, eu achei muito interessante como é que o cineasta está dialogando com a obra do outro, né? Então, assim, eu acho, Thiago, o roteiro desse filme, eu acho que esse filme começa a ser filmado no roteiro. Porque é eles que escreveram, ela que filmou, eu acho que ela escreveu pensando já como ia filmar, sabe?
E percebe-se que ela sabe... Ela filma muito bem, né? Ela sabe muito bem o que ela quer mostrar, o jeito que ela quer mostrar. A própria cena inicial, quando vem da casa, vai chegando na casa e também quando sai da casa, aquela câmera acompanhando, eu acho espetacular o jeito que ela conduz isso. E claro, com esse elenco também, que é muito bom, e Sandra Hüller também é um acontecimento, é um fenômeno, é algo fora do normal nesse filme, principalmente nesse monólogo dela. Mas, e fico muito feliz hoje, fiquei muito feliz vendo ela ganhando muito destaque na premiação, assim, então, que bom vê-la também, e hoje eu até postei uma coisa nas redes do Cinevito, da Fernanda Montenegro comentando a passagem dela pelo Oscar. Eu acho que se fosse hoje em dia, talvez a Fernanda Montenegro apareceria de uma outra maneira, com um peso até um pouco maior, talvez, não sei se ganharia, não é isso. Mas eu acho que com outro destaque, talvez, né?
Ué, dentro dessa estrutura já ia ter uma atriz homenageando ela, ia ser maravilhoso. Aliás, a Sandra, dentro dessa estrutura de premiação, quem falou dela foi a Michelle Yeoh, né? Que acaba sendo um pouco a mais nobre, né? A vencedora do ano passado vai pro centro, fala primeiro, e ela que falou da Sandra Hüller. Achei isso muito maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei surpreso do Anatomia ter tido toda essa penetração no Oscar desse ano, porque é um filme muito europeu, muito difícil, né? De um personagem muito complexo. Não é um filme em nada hollywoodiano. A gente sabe que Oscar é lobby, né? Deve ter tido um lobby aí, não lembro, Flavinha talvez me ajude aí, quem era o distribuidor do filme nos Estados Unidos. Ela teve muita grana de divulgação desse filme nos Estados Unidos. Mas ainda assim, eu não achei que era um filme que ia emplacar no gosto desse grupo de eleitores de Los Angeles para chegar tão forte no Oscar. E que bom que foi, né? E aí você vê essas coisas, tipo, o filme é super europeu, mas aí vai para esse lado americano, ai, o cachorrinho, o Messi, vamos fazer a festa em torno do Messi. Aí você pega um negócio que é bem europeu e faz uma festa toda americana, acho massa.
Pois é, mas eu fiquei feliz, assim, é isso que a gente fala, né? O filme é tão consistente, acho que essa é a palavra, é consistente, que ele conseguiu emplacar em melhor filme, né, ali, conseguiu emplacar Justin Trier, sabe, assim, a Greta não estar lá e a Trier está, eu detesto esse negócio de, ah, era a Greta ou a Trier, parece que é cota para mulher, só pode ter uma, né, como se, não, gente, isso é ridículo, né, mas, olha, a Trier fazer um filme tão pequeno, tão art house, né, tão de autor, e tá lá, e o Barbie, que é um fenômeno, né, mastodôntico, não está, pra mim vai ser sempre esse mistério, mas eu acho muito interessante que foi um Oscar, a gente fica perguntando, né, o pessoal adora, ah, resumo, não sei o quê, e se a gente olhar esses 10 filmes, são todos dramas, né, tirando Barbie, que, né, aí tá num outro lugar, mas são todos dramas, né, esse é o ano de um filme de drama, depois que a gente teve um ano de tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora, que é uma bobagem, desculpa, falei... Esse é um filme de gente...
Segunda vez, hein, que joga essa polêmica aqui.
Vitor, gosta ou não gosta?
Eu gosto, mas tem um pouco de preguiça em algumas coisas. Não tem essa paixão toda, não. Mas também não desgosto, não odeio, não. Não sou hater, não, do filme.
Não, eu não sou hater. Eu tenho um momento ou outro, mas assim, me deu mais preguiça quando esse filme começou a crescer. Foi o mesmo assunto, mesma coisa do Oppenheimer. A minha preguiça aumentou.
Mas acho que isso é muito comum também, né, nessa temporada, né? É que o Oppenheimer tem preguiça desde o dia que eu assisti, mas eu acho que quando eu fui vendo que ele também... Esse hype todo, eu sem acreditar que esse filme ia ganhar em meio a tantos filmes muito mais potentes, na minha opinião, obviamente. Mas enfim, a gente tem que aceitar, como a gente já teve que aceitar. Não, aceitar não. A gente teve que presenciar isso.
É, engolir.
Mas hoje teve uma categoria que eu acho que ela surpreendeu, porque ela também estava um pouco aí na indecisão, que era de roteiro adaptado, que acabou ficando pro ficção americana. Todo mundo estava falando que talvez seria o Oscar do Barbie, além da canção, porque Barbie ia ganhar, alguma canção ele ia ganhar, mas o roteiro adaptado ali a gente tinha Barbie, tinha o Ficção Americana, tinha o Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. E aí o Ficção Americana, que aqui no Brasil chegou, parece que nem chegou, né, porque ele não foi nada divulgado pela assessoria do Prime Video, enfim, jogou o filme, aliás... Vários, viu? Vários serviços de streaming aí com muitos filmes indicados. O único que eu vi que tinha uma cartela, não é propaganda aqui, não é publi, não, é a Netflix, que tinha uma Oscar. Agora a Amazon, Disney, várias tinham filmes indicados em várias categorias e nenhum anúncio.
Eu assinei a Paramount esse mês justamente para ver algumas séries e alguns filmes. Aí tinha lá, assim, temporada de premiações. Aí tava bem em destaque. O Memória Infinita, que é o documentário chileno que vale muito a pena ver. E o ABC dos Livros Proibidos, né? Que era um dos curtas indicados. Tava lá também bem em destaque. Nossa, é de chorar esse curta. Quem puder ver, já para.
E agora, a Ficção Americana. Vocês ficaram surpresos com esse prêmio de roteiro adaptado? Que ele também... A Flávia falou dessa questão do drama hoje, mas acho que ele também... Ele leva um pouco pra comédia, né? Essa comédia dramática. Claro, não é a comédia escancarada.
A Flávia adora essa... Eu odeio essa palavra.
É uma dramédia. Eu adoro essa palavra. Uma dramédia. Mas eu adoro Ficção Americana. Eu acho que ele tem uma ironia fina, que é maravilhoso, né? Porque ele faz a gente rir da gente mesmo, né? Dos nossos próprios preconceitos, né? Que é literatura negra. A gente fala mesmo sem perceber. Ah, porque é o cinema negro. Né? A gente já fez isso na vida. Né? E eu já ouvi amigos negros que fazem cinema falando, a gente quer fazer cinema, ponto. A gente quer contar histórias de seres humanos que se apaixonam, sofrem, né? São demitidos, sei lá, viajam, milhões de coisas. E a gente fica pondo essas pessoas nessas caixinhas, né? E o filme fala disso e acho que extrapola, porque no caso é um autor, né, literário, mas aí a gente vê como a mídia trata quando o livro faz sucesso, quando o livro vai virar um filme, como é que o cinema é. Todo é assim. E aí você ri, mas é ridículo, né? A gente ri do quão patético a gente é. Então eu acho esse filme um roteiro muito sofisticado. Eu não li o livro, imagino que isso já vem do livro, obviamente. E eu acho que o roteiro deve ter só pegado essa essência ou até melhorado, porque existem, né, gente, roteiros que são melhores. No sentido, pro formato, eles até melhoram o roteiro, né?
o livro.
And the Oscar goes to American Fiction.
This is the first Oscar win and second nomination this year for Cord Jefferson, who is also nominated as part of the producing team of American Fiction.
My God. Look, this is, thank you so much. Thank you so much. This means the world to me. Thank you so much to the Academy. Thank you so much to everybody who worked on the film. I've been talking a lot about how many people passed on this movie and discussing it, and I worry that sometimes sounds vindictive, and I don't want to be vindictive. I'm not a vindictive person anymore. I've worked very hard to not be vindictive anymore. And it's more a plea. It's a plea to acknowledge and recognize that there are so many people out there who want the opportunity that I was given. And this is a, I understand that this, I only got 6 seconds, please. I understand that this is a risk-averse industry. I get it. But $200 million movies are also a risk, you know? And it doesn't always work out, but you take the risk anyway. And instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. Or 50, right? 50 $4 million movies. Like, you can, there are so many people. I just feel so much joy being here. I mean, I felt so much joy making this movie, and I want other people to experience that joy, and they are out there, I promise you. The next Martin Scorsese is out there. The next Greta's out there, both Greta's. The next Christopher Nolan's out there, I promise you. They just want a shot, and we can give them one, and this has changed my life. Thank you all who worked on this movie for trusting a 40-year-old black guy who'd never directed anything before. It has changed my life. Thank you. I love you all. Thank you so much.
É, eu achei justo ganhar roteiro, eu acho que era a categoria em que o filme mais merecia levar, porque o filme não tem grandes méritos de direção, né? É um filme muito dirigido ali, né? No mais comum dos métodos, tanto que até assim, Vitor, concordo com você, acho que a Prime deveria ter divulgado melhor, mas eu acho que o filme não se ressentiu muito das pessoas verem na tela pequena. É um filme gostoso de se ver em casa, ao contrário de um Zona de Interesse, um Scorsese, um, né, qualquer outro filme que valia mais ver na tela grande. E assim, acho que levou o prêmio porque, cara, os eleitores da Academia muito se reconheceram nesse lugar da branquitude. Basta lembrar, 10 anos atrás, gente, não faz tanto tempo assim, o Oscar de melhor filme para 12 anos de escravidão, que 3 anos depois, 2 anos e meio depois, já estava sendo altamente questionado, né? Por que dar o prêmio de melhor filme mais uma vez para um filme em que o negro escravo é açoitado, chicoteado, tem ali um fetiche da violência no 12 anos de escravidão. É um filme que 3 anos depois ele jamais teria ganhado o melhor filme. E ali ainda estava funcionando esse esquema de, né, Lupita Nyong'o ganhou o Oscar por levar não sei quantas chibatadas ali, enfim, né? Quanto o mundo mudou em 10 anos. Eu acho que o American Fiction mostra muito essa mudança, muito legal.
Nossa, graças a Deus, né? O 12 anos de escravidão é um filme assim que eu vi e desses que eu não quero rever. Não, né, não quero nem pro trabalho, sem desmerecer a importância do filme, né? Mas assim, que dificuldade, meu Deus do céu.
Porque o 12 anos de escravidão é exatamente o livro ruim que o Jeffrey Wright escreve no... Não que o filme seja ruim, mas não é isso. O que, que os brancos querem ver da história da escravidão? É isso? Então vamos fazer um filme, vai ganhar Oscar, a branquitude toda vai votar, vai indicar, vai premiar. Foi exatamente isso.
E eu fiquei super feliz, porque o Cord Jefferson, que é o autor, né, do roteiro do American Fiction, né, a ficção americana, também dirigiu o filme. Então foi bonito que ele subiu, né, representou ali. E ele tem muitos projetos, né, já fez TV e tal. Espero que ele faça muitos mais filmes, porque eu lembro que eu, jovem, de verdade, jovem mesmo, assim, adolescente, eu sempre tinha pra mim que o filme, pra mim, melhor do Oscar era sempre o que ganhava roteiro. Era sempre os que eu curtia mais.
Eu também,
mais, sempre,
pra mim, a gente, né? A gente até falou isso no programa com o Carbone, né? Que pra mim o prêmio de roteiro... É o prêmio de melhor filme.
Então é engraçado que a gente é do conteúdo mesmo, né?
Anatomia de uma Queda, então. Vai, não American Fiction.
Exato, anatomia, exatamente, anatomia. E o American Fiction ganhando de Oppenheimer, eu já achei legal.
Hoje ela tá polêmica, beijo, né, Tiago? Tu viu, né? Eu acho que é o horário.
É o sono, mas, sono.
Oppenheimer não teve levou melhor roteiro,
tá
gente.
Tá quase acabando. Calma, teve uma queridinha também dessa temporada. Acho que dois nomes que ganharam tudo. Robert Downey Jr., que a gente já falou aqui, e da Vaiana Joy Randolph. Essa menina Levou tudo, tudo, tudo. Teve alguma premiação que ela não ganhou? Eu acho que não.
Acho que nem do prédio, né?
Melhor atriz coadjuvante pelo filme.
Não sei se o BAFTA não tem coadjuvante, tem. Não sei se o BAFTA,
ela
sei
deve
lá.
Ter ganhado também. Se boa teve, pergunta. Ela não...
quem ganhou o BAFTA foi a Emma Stone, né? Tá vendo? O BAFTA sempre ditando as atrizes. Porque a Lily ganhou o SAG, a Emma ganhou o BAFTA e deu a Emma. Mas a Devine, boa pergunta. Vamos checar, vamos checando.
E ela tá maravilhosa, né, gente? Também, assim, assim como a ficção americana, foi o Oscar justíssimo pros...
Ela ganhou, viu, Ti? Ganhou. Já chequei aqui.
Ganhou o BAFTA também, né? Foi o Oscar justíssimo pros rejeitados, porque ela tá incrível. Ela é uma das almas do filme ali, junto com o Jamate, o menino, né? E ela tem umas cenas muito emocionantes no filme, né? Ela é a cozinheira da universidade, cujo filho morreu no Vietnã. Né? E aí essa história do filho que morreu no Vietnã fica voltando só de vez em quando para dar conta, né, daquela coisa que nós sabemos que, né, soldado que vai para a guerra, a maioria é muito pobre, em geral preto, né? Tipo, a porcentagem de soldados negros que morreram na guerra do Vietnã em todas as guerras americanas é imensa. Então, assim, ela é a personagem que dá conta do contexto social aí dentro dos rejeitados, e ela brilha, cara, ela brilha muito.
Eu acho que esse entrosamento deles, né, dos três, eu acho que isso funciona tão bem também. O Paul Giamatti, pra mim, era o meu preferido pra ganhar melhor ator. Eu acho que ele tá também muito bem nesse papel. Os três ali, eu acho que eles funcionam muito bem, mas ela, toda vez que ela aparece em cena, ela preenche a tela, assim. Então, eu até queria ter visto mais ela no filme, assim. Eu acho que ainda tinha mais espaço pra ela, né? Dá pra colocar mais ela em cena, assim. Porque eu acho que funciona muito bem. E ainda acaba ficando nessas cenas mais emocionantes, talvez, porque a gente tem ele ali mais rabugento. Aí tem o menino, que é o novinho, que tá também aprendendo. E aí vai, aquela narrativa de que vai construindo essa amizade, primeiro pelo ódio, depois vão se conhecendo melhor. E ela já... Parece que ela já enxerga tudo, ela já vê tudo, né? Tem até uma cena muito bonita quando ela tá com só ela e o menino, assim. Acho que ela até meio pega no braço dele, na mão, assim. É, então, acho que merecidíssimo. E ela fez um discurso muito bonito, né? Na cerimônia, muito emocionada. E acho que também foi o primeiro discurso que ela foi sem uma cola. Ela foi sem um papelzinho. Ela tava muito na emoção ali mesmo. Acho que nessa consagração... dessa temporada pra ela, né? Ela finalizar. Hoje ela foi embora realizada, porque ela ganhou todos os prêmios. Hoje ela tem uma estante na casa dela só com os prêmios que ela ganhou dos rejeitados. Então, foi um discurso muito bonito, muito emocionante, que ela falava que nem ela acreditava que ela chegaria ali, enfim, que dedicou pra mãe dela também, assim como o discurso da Emma Stone, que eu achei muito bonito, enfim, que o Thiago também trouxe até um discurso muito melhor do que La La Land. Mas eu acho que Devine foi o grande nome dessa temporada, assim. Muito mais do que Robert Downey Jr., que já tinha o nome, né? Já vinha com peso aí da Marvel e de outras indicações, e ela vem como até como uma revelação aí no cinema e sendo consagrada aí com todos os prêmios.
The Oscar goes to Devine.
This is the first Oscar win and nomination.
For so long, I've always wanted to be different. And now I realize I just need to be myself. And I thank you. I thank you for seeing me. Ron Van Loo, I thank you. When I was the only black girl in that class, when you saw me and you told me I was enough, and when I told you I don't see myself, you said, that's fine. We're going to forge our own path. You're going to lay a trail for yourself.
Quem não lembra dela, ela tá no The Idol, que é essa série que deu ruim, mas ela tá em vários outros projetos que acho que é legal seguir, assim, né, descobrir mais sobre ela.
Eu tenho só uma coisa a comentar, que, assim, é meio triste, assim, mas se você reparar, pegar os últimos 20 anos de premiação do Oscar, esses atores e atrizes coadjuvantes negros são premiados, mas, em geral, não segue-se um investimento deles como estrelas em Hollywood fazendo outras coisas. Você pega, sei lá, a Monique em Preciosa, sabe? Também levou o Oscar de coadjuvante. Você tem aqui e ali, esses atores pontuam, mas assim, depois não se investe muito neles. Eu acho isso meio lamentável, assim. Tipo, quero ver a Devine Jo Randall fazendo muito mais filmes, né? Não quero que essa coisa, que é uma tradição do Oscar também, né? Gente que recebe o Oscar e desaparece no tempo depois, né?
Eu ia falar, tem essa lenda, né, de que ganhou o Oscar, tipo, Charlize Theron ganhou o Oscar, só fez... Não foi mais nada.
Não foi mais nada.
Halle Berry, sabe assim? Tem umas coisas...
Brie Larson foi fazer Capitã Marvel que não bombou e as Marvels agora, que deu ruim também. Né?
Eu só espero que Sandra Huller não caia na Marvel, né?
Por não, porque aí tem um colchão maravilhoso que segura ela, chamado Europa, meu filho, Europa, entendeu?
Mas olha, quem eu quero ver fazendo muita coisa boa ainda nessa vida é o mocinho Dominique Cessa, né? Parabéns ele, que é o aluno, né? Que é o que compõe, que completa esse trio. Que beleza ele, né? Confesso que eu nunca tinha visto nada dele. Esse sim tá começando. E acho que tem uma belíssima carreira pra vir aí, por aí, né? Americano, novinho.
Eu acho que é o primeiro trabalho profissional dele, não é?
O primeiro grande trabalho.
Assim. É, eu vi a entrevista dele antes do Tapete Vermelho, ele falando que sim, que parece que teve 800 atores testados pelo PEN para esse papel, e ele era um dos poucos não atores do filme ali, que não eram, mas aí o PEN gostou dele.
É, gente, ele tem 21 anos, ele nasceu em 2002, meu Deus, 2002, Thiago.
Para, não faz essas contas, faz favor. Tá.
Agora, falando desses novinhos aí, outro também que acho que se destacou, mas é um filme que sumiu nessa temporada, principalmente no Oscar, Os Segredos de um Escândalo, que estava indicado aí o roteiro original... Né, o menino, que eu esqueci o nome, Charles.
Roteiro, você tá falando? Charles,
o namorado, o marido da Julianne Moore no filme. Não tá falando de novinho aí, gente jovem?
Ele não foi indicado.
Tô falando que ele também, acho que é um grande destaque do filme. Menino que veio daquela série adolescente, Riverdale, e aparece aí mostrando um grande talento também no filme, que ninguém esperava, eu acho, talvez. Também é isso, né? Esses atores, talvez, mais... adolescentes, mais jovens, que vêm como galã, eles vêm num papel que às vezes também eles não têm o local para realmente mostrar esse talento o ofício deles, né? Eu acho que no Segredos de um Escândalo, quando ele se vê ali com Julianne Moore e Natalie Portman, ele fala, não, peraí, agora eu preciso entregar tudo. Eu acho que ele arrasou, ele foi indicado aí, ele recebeu algumas indicações em outras.
O Globo de Ouro, acho, né? Ele chama Charles Melton. Mas ele é um pouquinho mais velho que ele, de 91. Então tem 30 já. Né? É, um pouquinho mais velho, um pouquinho.
Não, e é isso, fez Riverdale, que é uma série, né? Enfim, o cara tem uma bagagem ali.
Mas vai fazer mais cinema também, com certeza. Eu não sou grande fã de May December, mas o elenco todo não tem o que falar, né? Elenco belíssimo. Agora eu vou mudar completamente de assunto e falar uma das minhas felicidades desse Oscar, que foi ver o Miyazaki levar o Oscar de melhor animação. Que coisa linda, porque ele nem foi, né? A gente vai mandar pra você, seu Miyazaki, falou...
Ele não vai, né? Ele não gosta de ir, né?
Ele não vai, bonitão. Ele não vai, ele é japonês. Né?
O Wes Anderson também não foi receber o primeiro Oscar dele.
É. Mas foi o Hemsworth, né, que entregou. Porque o Homem-Aranha no Aranhaverso estava muito hypado, né? Com toda a razão também. É demais o filme, trabalho de animação... do Homem-Aranha, 3D, incrível. E o estúdio Ghibli, né? O Menino e a Garça vem com aquela tradição do 2D, né? Parece que é tudo feito à mão, aquele universo maluco do Miyazaki, que parece que, pra mim, resume, né, o cinema dele, a carreira dele, a vida mesmo, porque ele é um senhor já, né? Ia se aposentar, acabou não se aposentando e levou. Pra mim foi uma surpresa. Assim, eu estava torcendo, mas achava que ia levar o Homem-Aranha, e foi esse filme lindo, maravilhoso, adorei.
Aliás, só pegando esse gancho, o grande país de língua não inglesa vitorioso nessa edição do Oscar foi o Japão, porque além do Menino e a Garça, tivemos o Oscar de efeitos especiais pro Godzilla Minus One, que é um filmaço, gente, foi ver no cinema, assim, é um negócio de tirar o fôlego, é um filme de ação japonês na raiz, assim, não é aquelas porcarias de Godzilla americanos que fizeram nos últimos 20 anos, enfim. E a galera, a turma japonesa subiu em peso ali pra fazer o discurso, né, e estavam animadíssimos, todo mundo...
Levaram, né, o Godzilla na mão, levaram.
Maravilhoso.
Quer dizer. E cada um com o seu kaiju, né, nosso personal kaiju, seu bonequinho, gente, eu quero aqueles bonequinhos, são maravilhosos. E você sabe que o filme foi, assim, comparado com o que se gasta em Hollywood, baratíssimo, né? Então fica também esse recado meio complicado, assim, porque os filmes, bom, fazer cinema tá caro, fazer filme de efeito, né, é muito, muito caro. E Hollywood estava dependendo muito disso. Aí chega um japonês com um orçamento, sei lá, 10 vezes menor, leva um Oscar, como é que fica o pessoal ali do lado? É complicado.
Fica feio,
fica,
é.
Fica estranho, mas vamos ver, né, como é que é.
É bonito, bonito. Ver, né? Uma diversidade aí na academia, né? É importante que a gente veja. Eles falam tanto disso, né? Tudo bem que eles deram o prêmio para o Oppenheimer, mas, enfim, tivemos uma diversidade aí na beirada.
Não, um dos tweets também maravilhosos que alguém colocou foi assim... Eu sempre soube que Godzilla Minus One ia vencer o Oscar de efeitos especiais, desde que eu fui ver o filme no cinema e me deparei com essa cena. E é uma cena clássica que é o Godzilla de costas com um bundão gigante. Cara, fizeram o Godzilla.
Viralizou, né?
O Godzilla de costas com aquela bunda de cara. É um negócio assim, do tipo, maravilhoso. Tipo, é isso, uma ousadia que em geral Hollywood é animal ali, né?
Total.
Agora, destaque também esse ano, os curtas-metragens, eu não consegui ver todos, mas vi quase todos, e acho que. Muito bons, e tinha um brasileiro animador do curta daquele dos sentidos, acho que era curta de documentário. Enfim, era um brasileiro que estava aí na disputa também, que não ganhou, acabou ganhando. O de animação foi o War is Over, né? Que é inspirado.
É o filho do John Lennon, né? O do filho do.
Que na verdade é Simone, né? Ganhando Então é Natal, ganhou o Oscar, gente, porque o filme é inspirado. Na música e toca essa música no curta. Então, assim, Então é Natal. Simone ganhou o Oscar de melhor curta animação.
Esse curta foi dado durante a cerimônia? Ou antes?
Esse curta foi. A transmissão não exibiu, porque tivemos um problema técnico. Não foi exibida a categoria de melhor curta-metragem de animação. E não foi avisada pelas apresentadoras. Eu acabei vendo no Twitter da academia. Depois que elas avisaram,
olha
que
só.
O pensamento estava demorando demais, a transmissão, elas falando. E aí que veio a entrega do prêmio de animação longa. Acho que foi isso. Mas veio com curta-metragem de animação.
Ah, foi junto. Foi junto ali. Curta animação, longa animação. Foi isso. Quando voltou, já estava no Menina Garça ali.
E o filme do brasileiro é 95 Cents, que tem um brasileiro... É, na equipe, mas quem ganhou foi War is Over, que é inspirado na música do John Lennon, da Yoko Ono, e toca a música Então é Natal. Simone, um beijo pra você chegou no Oscar.
Amo! Agora, eu adorei que você falou, né, do curta, de curta, o Wes Anderson não ir receber o seu live action short film, devia perder esse Oscar esnobento, porque já não devia estar na categoria,
por
né?
Por que não foi, gente? Ele sabia que ele ia ganhar,
pois é,
por que
não
ele
sei
não
se
foi?
Ele, se ele achou, sabe que também pode ser, sei lá, de repente, alguma timidez dele, porque assim... É, em geral, a categoria de curta, ela é quase uma categoria de acesso, né? É para descobrir novos talentos, é gente que, né, tá começando, ou de outros países que, né? Aí você chega e dá um Oscar para um Wes Anderson, gente, que é o mais do que tarimpado, né? Tudo bem, ele não tinha ganhado nenhum Oscar ainda, né? Não ganhou por Budapeste, acho que ele não tem Oscar, assim, de direção.
Não, não tem, foi o primeiro Oscar dele. Eu concordo com você, Flavinha, assim, ele tirou... o Oscar de pessoas que estão começando. Agora, justamente por isso, achei feio ele não estar lá. E realmente, assim, quando é ator, já aconteceu algumas vezes na história do Oscar. O ator, o Oscar era um domingo, o cara tá com uma montagem na Broadway em Nova York. Ele não vai cancelar a montagem para estar no Oscar, ok. Agora, cineasta, diretor, é muito esquisito. Que compromisso ele teria no domingo à noite para não estar no Oscar? Achei estranho.
É, eu também acho estranho. A não ser que ele estivesse super filmando... Né? Aí não pode, porque tá filmando. Mas...
Vai ter que alegar Covid amanhã. Vai ter que. Todos os jornais falam Covid.
Que... Aí nós não fomos porque a gente tinha que estar aqui comprometido com o plano geral. Enfim, estamos aqui. E estamos já quase indo, né, pro final aí, porque também a gente tem que dormir. O Thiago já está quase dormindo, praticamente.
Ah, tem que? Não tem que nada,
tem,
nossa.
Flávia Guerra, porque se deixar, Flávia Guerra, tu fica 3 horas aqui, nós vamos dormir 6 horas da manhã. E nós vamos dormir.
Vamos. Eu só queria assim, tem mais algum. Alguma coisa, ponto mais chato que vocês acharam?
Vamos, considerações finais do Oscar 2024 para vocês.
Looks preferidos.
Eu vou fazer duas considerações rápidas. Uma culta e outra bobagem. A primeira é, a Flavinha tava falando da coisa, né, da Justine Triet com a mesma vaga da Greta Gerwig e tal. Isso é horrível, tal, né? A gente espera que tenha mais mulheres indicadas. Mas a Lynn Denise lembrou uma coisa que é interessante, né? Dos 10 filmes, 3 foram diretoras mulheres. Isso já foi um recorde entre os 10 indicados, né? Muito bacana você de 10 ter 3 diretoras mulheres, né? A Greta não tava na direção, mas Barbie, o filme dela, tava indicado.
E nem a Celine Song, né? Que era o outro filme que é o Vidas Passadas, né?
Eles. Exatamente, que saiu sem nada. E a bobagem, só que eu queria lembrar que foi maravilhoso, foi a sketch do Homem Pelado lá, né, gente? Foi maravilhoso, porque eu acho que isso falta no Oscar. Agora é o roteirista de televisão falando. Pegar um gancho de um negócio de um Oscar de 50 anos atrás, David Niven apresentando um Oscar, passa um Homem Pelado atrás, eles pegaram isso como um gancho para fazer um sketch maravilhoso. E aí, ninguém esperando ali, o que o cara vai fazer? Apresentar o Oscar de figurino pelado, né? Maravilhoso isso.
Não, muito bom. Melhor figurino, aliás, muito merecido para Pobres Criaturas. Isso é um que, assim, minhas considerações finais, eu achei muito bacana que o Pobres Criaturas levou, né, esse prêmio a Hollywood, então, porque o trabalho dela é belíssimo. O Barbie também é incrível, né? A Jacqueline Duran é uma queridinha de Hollywood, né? Ela faz muita coisa, mas eu entendi o trabalho valorizado ali, que é o trabalho de criar as peças, né? Do nada, né? Original mesmo. Barbie reproduz muito bem os looks da Barbie. Eu acho lindo, eu acho que é primoroso. Mas o Pobres Criaturas tem mais uma criação, né? E ela, quando foi receber a figurinista, a Holly, pelo Pobres Criaturas, ela foi com uma manga igualzinha que a Bela usa, né? Bufante, ultra bufante, imensa, assim. Então, foi maravilhoso. E não esperava direção de arte pro Pobres Criaturas. E levou também, né?
Eu achei que fiquei muito feliz também, porque quando eu fui assistir, depois que eu saí do cinema e eu fui pesquisar sobre o Pobres Criaturas, quando eu vi os vídeos de bastidores que eles construíram realmente todos aqueles cenários, eu fiquei fascinado com aquilo, com esse universo, que dá vontade de ver aquilo virar um museu pra gente visitar, porque assim, era uma coisa meio, parecia o Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Assim, quero visitar, quero conhecer. Então, eu achei incrível esse prêmio de direção de
Aliás,
arte,
o Pobres, né, Criaturas foi o filme que contrariou os sindicatos, né? Porque foram essas duas categorias. O figurino, o sindicato dos figurinistas deu pra Barbie, e a atriz, o sindicato dos atores, deu pra Lily Gladstone, né? E o Pobres Criaturas roubou esses dois Oscars do sindicato.
Não, ele ganha ainda maquiagem e penteado, né? Que tava, não era favorito, era talvez maestro, tava vindo aí. Enfim, também não sei, mas minhas considerações finais também, fiquei, gostei de uma premiação, achei uma premiação tranquila, não achei chata, acho que passou rápido, muito feliz com os prêmios de Pobres Criaturas, feliz pela Emma Stone também, e não fiquei com raiva do Oppenheimer, apesar de ter preguiça, mas eu espero que em 2025 a gente tenha alguma coisa brasileira nesse Oscar, viu? Por favor, por gentileza.
Tô esperando. Olha, Walter Salles está fazendo filme novo, né? Mais latinos. Esse ano, latino mesmo, a gente tinha, como disse o Thiago, a Maite Alberdi, com Memória Infinita, que está na Paramount Plus, um filme belíssimo no documentário. Quem levou o documentário foi o Mário Pou, que aí é aquele documentário de urgência, né, gente? Difícil o negócio. O diretor, o Mitzlav, né? Nossa, o cara, o Mitzlav filmou na guerra, junto com a AP, né? Ele agradeceu a AP, Associated Press, num ritmo super jornalístico. O filme é super de urgência, explícito ali na coisa da guerra.
É que então, não era filme, né? Ele foi para fazer cobertura fotográfica e aí depois
transformou. Transformou em filme,
né? Eu tenho algumas coisas que me incomodam nesse filme e também aquele discurso dele, algumas coisas. Achei o jeito.
Também me incomodam. Eu gosto mais do Memória Infinita, gosto do Four Doors. Na verdade, As Quatro Filhas de Orfa, a gente vai falar na próxima edição, porque o filme estreou, a gente não falou dele. Que é da mesma diretora que o Thiago adora, da Bela e os Cães, e O Homem que Vendeu Sua Pele, a Kaout Benhania, que é tunisiano. O filme concorreu à Palma de Ouro ano passado. Ele foi ignorado, mal compreendido. Eu fiquei super feliz quando ele foi indicado à direção, porque é um filme muito engenhoso, um documentário de invenção em que elas... existe uma criação das próprias situações que elas vivem dentro das cenas e elas meio que dirigem as atrizes que estão recriando. É um filme super interessante, fala de toda essa relação do Oriente Médio com o nosso mundo, né? O que acontece com duas das filhas delas que desaparecem. Não vou contar aqui, porque eu acho que vale a pena descobrir quem vai assistir ainda.
Eu vi no link de imprensa e amei. Amei, amei, amei.
É maravilhoso, não é? Tá vendo? Esse filme foi esnobado em Cannes, Thiago, que você não tá entendendo. Ele só apanhou, porque as pessoas não entenderam a proposta da Kaout. Eu achei uma pena e achei lindo que tá aí. Na verdade, eu daria o Oscar para ela. Mas tudo bem, levou o Mario Poe. E fechamos, eu acho, eu fecho com o discurso do Jonathan Glazer, que todo mundo acha que Zona de Interesse é só sobre o Holocausto. E ele disse, milhões de vezes disse lá também, esse filme é sobre toda a banalidade do mal e quando a gente vira a cara para todo o mal que está acontecendo atrás dos muros dos nossos privilégios. Né? Então, assim, a gente está nesse momento do mundo, muita falta de empatia, guerras aí acontecendo, Gaza lá, né, nessa situação horrível, um monte de gente com o broche, aliás, vocês viram? O brochinho vermelho que eles estavam usando era o do cessar-fogo, né? Muito simbólico, a Billie Eilish, aliás, estava com o dela, aliás. Então, eu acho muito interessante quando a gente também tem esse tipo de coisa no Oscar. A gente fica brincando aqui, mas eu adorei o Glazer mandando essa no filme.
Porque é importante também aproveitar essa abrangência, né, de uma premiação tão vista também trazer esses assuntos. É isso, gente? Vamos dormir?
É isso, vamos dormir.
Porque o Thiago, ele acabou de acordar.
Vamos acordar.
Eu gritei aqui, ele acordou. Porque ele já...
Cinema é sonho, gente. Cinema, sabe? É imaginação.
É.
Vamos sonhar com a estatueta dourada. Um beijo pra vocês, Thiago. Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite. Podem me chamar mais vezes. Já prometi pra Flavinha, sempre que chamar, eu vou dar meu jeito. Não importa se eu estiver no Chapadão, não sei de onde, eu vou dar meu jeito de gravar com vocês. E adorei o papo. Obrigado.
Por favor, faça o favor. Beijo. Amo vocês. Até o próximo
vídeo. Beijo, gente. Até.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Someday I might. So